Mas se tiver. Se... Não, só se tiver também, né? Bom. Caso quando precisar. Oi? Sim, pode ir. Você também. Obrigado. Boa noite a todos. Como presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade, declaro aberta essa audiência pública para apresentação pela Câmara Municipal do demonstrativo do cumprimento das metas orçamentárias, tanto do Poder Legislativo, apresentação também pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde, né, o SAMES, do demonstrativo de aplicação dos recursos em saúde e apresentação pelo Poder Executivo do demonstrativo do cumprimento das metas fiscais do município, todos referentes ao primeiro quadrimestre de 2026, que serão avaliados por essa comissão. Essa audiência terá sua duração máxima de 2 horas, podendo ser prorrogada caso necessário. Informo a todos que essa audiência está sendo transmitida pelo Facebook oficial da Casa, dessa Casa de Leis, e após o seu término, o vídeo ficará postado no site da Câmara, bem como será lavrada ata junto à comissão. A população que está acompanhando essa audiência pública de casa, né, poderão fazer questionamentos sobre o assunto através do e-mail câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br, citando no assunto a audiência pública 27/5/2026, se identificando com o nome completo e CPF no texto. Então, só lembrando aqueles, né, que estiverem nos acompanhando pelas redes sociais, podem também, né, fazer os seus questionamentos através do e-mail, repito novamente, câmara@câmaraibitinga.sp.gov.br, citando, né, o assunto audiência pública 27/5/2026 e se identificando, né, também com o nome completo e CPF no texto. O arquivo com a documentação que está sendo apresentada aqui está disponibilizado também no site da Câmara, www.ibitinga.sp.leg.br, em atividade legislativa, audiência pública, ano 2026, mês maio, dia 27. Antes de iniciarmos a apresentação, né, das metas, do cumprimento das metas orçamentárias do primeiro quadrimestre, quero aqui anunciar e agradecer a presença do presidente dessa casa, né, o senhor vereador Antônio Ismael Alves de Mira, como também do vice-presidente da Comissão de Orçamento e também vereador César Hurtado, também o presidente da Comissão, né, de Serviços Públicos, o vereador José Aparecido da Rocha. Agradeço também a presença do secretário de Finanças, o senhor Maurício Rodrigues Mergulhão, como também o diretor de Finanças, né, do Executivo da Prefeitura, o senhor Lilson Mattioli, a gestora, né, executiva do SAMES, a senhora Keila Teruel Pavani, também o contador do SAMES, o senhor Fernando Nicolau, como também a presença da diretora financeira do Legislativo, a senhora Fátima Johansen, como também a diretora administrativa da Câmara Municipal, a senhora Kátia Bazzoni. Quero também agradecer a presença de todos aqui que se fazem presentes, representantes do SAMES, agradecer a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e também uma boa noite a todos os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Peço, né, ao vereador, ao vice-presidente, o secretário dessa comissão, o vereador César, que faça, né, a abertura, né, da pauta de hoje.
Bom, hoje será discutida então a demonstração da avaliação do cumprimento de metas fiscais do município referente ao primeiro quadrimestre de 2026. Então, serão demonstração de cumprimento das metas orçamentárias do Poder Executivo, discussão e apresentação pelo Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o SAMES, e do demonstrativo de aplicação de recursos em saúde, né? Então, nós temos 3 MTRs, uma da Câmara, outra da Prefeitura e outra do SAMS.
Então, peço, por gentileza, né, a representante, né, da Câmara Municipal do Poder Legislativo, a senhora Fátima Johansen, que faça a apresentação, né, tanto, né, na questão do áudio, né, e como vai ser apresentado também no nosso telão, e, como eu bem disse, aqueles que quiserem nos acompanhar também pelas redes sociais. Por gentileza, senhora Fátima.
Uma boa noite a todos. A lei que aprovou o orçamento do município é a Lei 5.880, de 12 de dezembro de 2025, no valor de R$ 8.744.000. Como a gente está vendo o primeiro quadrimestre, nesse primeiro quadrimestre a Câmara já teve o repasse feito pelo município no valor de R$ 2.908.000. Esses valores foram repassados mensalmente e dentro do prazo legal exigido por lei. No próximo quadro, a gente vai ver as dotações do orçamento da Câmara. No programa 17, vocês vão ver a manutenção dos trabalhos do Poder Legislativo. Ontem apresenta os valores gastos com subsídio dos vereadores, que tem uma dotação inicial de R$ 820.000, que já gastou até 30 de abril R$ 315.854,07. E ainda sobra o valor de R$ 504.145,93. As obrigações patronais desse subsídio têm uma dotação inicial de R$ 200.000, já gastou até 30 de abril R$ 48.359,31. E ainda tem um resultado para ser gasto de R$ 151.640,69. No programa 39, nós temos a realização de concurso público legislativo, que inicialmente nós temos R$ 50.000, não foi gasto nada, e temos ainda para gastar R$ 50.000. Lembrando que nós temos um concurso em aberto dentro da casa, que vai ser realizado esse final de semana, mas já tinha sido empenhado no orçamento de 2025. Então, não afeta o orçamento desse ano. No programa 39, nós temos a manutenção e reforma do prédio sede da Câmara, que nós temos inicialmente o valor de R$ 80.000, foi gasto esse ano R$ 6.250,00 e temos ainda um valor a ser gasto de R$ 73.750,00. No programa também 39, nós temos a aquisição de veículos do Legislativo no valor inicial de R$ 200.000, não foi gasto nada ainda. Então, nós temos até 31 de dezembro o valor de R$ 200.000 a ser gasto com a compra de um novo veículo. Também no programa 39, nós temos a programação de saúde dos servidores, que nada mais é do que o convênio da Unimed para os servidores e seus dependentes. Inicialmente, no valor de R$ 240.000, foi gasto até 30 de abril R$ 49.334,78 e temos um resultado ainda para gastar de R$ 190.665,22. Também no programa 39, nós temos a programação de alimentação dos servidores, que nada mais é do que o cartão alimentação dos servidores da Câmara. Inicialmente, começou com R$ 400.000, gastou-se até 30/4 R$ 341.132,00 e ainda temos para gastar R$ 58.868. Também no programa 39, nós temos a manutenção diária da Câmara, que são os vencimentos dos serviços prestados pelos servidores, os encargos patronais, as outras despesas variáveis, material de consumo, passagens e despesa com locomoção, serviços de consultoria, outros serviços de terceiros, outros serviços de terceiros intragovernamentais e equipamentos e material permanente. Nós temos para os vencimentos dos servidores inicialmente R$ 3.735.000, gastou-se até 30/4 R$ 797.026,08. Temos ainda para gastar R$ 2.937.973,92. Com os encargos, nós temos inicialmente R$ 1.200.000. Gastou-se R$ 169.790,39 e ainda temos para gastar R$ 1.030.209,61. Com outras despesas variáveis, nós iniciamos com R$ 115.000, gastamos até 30/4 R$ 32.214,98, temos ainda um saldo para gastar de R$ 82.785,02. Material de consumo, nós inicialmente iniciamos com R$ 200.000, gastamos R$ 39.367,72. E temos um saldo ainda para gastar de R$ 160.632,28. Passagem e despesas com locomoção seriam as despesas com viagens, tanto de vereadores como de servidores. Nós temos inicialmente R$ 70.000, foi gasto até 30/4, R$ 11.949,73. E temos ainda um saldo de R$ 58.050,27. Serviços de consultoria é o contrato do IGAN, que é a consultoria jurídica que a gente tem para a área de pessoal, legislativo e contábil. Iniciou com R$ 24.000, gastou-se R$ 8.533,77. Nós temos ainda um saldo de R$ 15.466,23. Outro serviço de terceiros, pessoa física, é o aluguel do prédio onde se encontra hoje a Câmara. Inicialmente, iniciou com R$ 80.000, gastou-se até 30/4, R$ 66.000, e ainda temos um saldo de R$ 14.000. Outro serviço de terceiros, pessoa jurídica, são vários contratos distintos, cada um. Iniciou com R$ 160.000, gastou-se até 30/4, R$ 98.534,75 e ainda falta, temos um saldo de R$ 61.465,25. Outros serviços de terceiros intragovernamentais, iniciou com R$ 10.000, gastou-se R$ 788,74 e temos um saldo de R$ 9.211,26. Equipamentos e material permanente, nós temos o inicial de R$ 600.000. Até 30 de abril não foi gasto nada e temos um saldo de R$ 600.000 para gastar até 31/12. No programa 40, nós temos a manutenção das atividades tecnológicas da Câmara, que inicialmente começou com R$ 430.000, já se gastou R$ 151.977,71. Nós temos um saldo até 31/12 de R$ 278.022,29. Também no programa 40, nós temos a publicidade do Poder Legislativo. Nós temos inicialmente R$ 70.000, não se gastou nada até 30/4 e nós ainda temos um saldo até 31/12 de R$ 70.000. No programa também 40, nós temos as atividades de gestão da LGPD. Nós temos um valor de R$ 40.000. Até 30/4 não se gastou nada e ainda temos um saldo até 31/12 de R$ 40.000. No programa 42, nós temos a capacitação e treinamento, tanto de servidores como de vereadores do Legislativo. Inicialmente começou com R$ 20.000, já se gastou até 30/4, R$1.386.000. Sobrando um saldo de R$ 18.640. No total inicial, nós temos o saldo de orçamento de R$ 8.744.000. Até 30/4, gastou-se o total de R$ 2.138.500,03. Tendo ainda um saldo para gastar até 31/12, R$ 6.605.499,97. Não está certo.
É o valor de empenho, não é pago.
No próximo quadro, a gente está representando o quanto já recebeu, que é os R$ 2.908.000, e as despesas, tanto correntes como de capital, que somam o valor de R$ 2.138.500,03. Na diferença entre o que recebeu e o que gastou, nós temos um superávit de R$ 769.499,97. Aqui nós estamos demonstrando no próximo quadro o que existe em conta corrente nos bancos, que é os R$ 716.003,57, e o que tem em aplicação financeira, que é R$ 1.386.251,76. Somando, dá R$ 2.102.255,33 disponível para a Câmara utilizar. No próximo quadro, nós estamos representando o restos a pagar. O que é restos a pagar? De exercícios anteriores, processados e não processados. Exercícios anteriores processados não teve valor. Não processado é R$ 139.395,41. Em 2025, teve uma inscrição de restos a pagar. Processado não teve nada, não processado teve R$ 391.182,66. E aí nós temos as consignações, que é consignações? São valores que a gente retém da folha de pagamento e depois repassa e pagando a dívida. Nesse caso aqui é empréstimo consignado da Sicredi, no valor de R$ 1.238,19, totalizando as inscrições de 2025 em R$ 392.420,85. Até 30 de abril foi dado baixa no não processados de R$ 38.919,60, ficando um saldo ainda de R$ 491.658,47. No depósito consignações, que é o empréstimo consignado, foi pago R$ 1.238,19, não tendo saldo depois da data do dia 30/4. Sendo assim, nós temos um resto a pagar de R$ 491.658,47. O que é esses R$ 491.658,47? É um valor que está ainda em restos a pagar referente à construtora Jolie, de R$ 139.067,93. Um valor que ficou ainda da GVT, que é a empresa que estava fiscalizando a obra, que é de R$ 7.490,54. A OM, Consultoria de Concurso, que é quem está realizando o concurso do contador, de R$ 5.700. E a Fanaia Móveis, que foi a licitação que foi feita o ano passado para a compra de móveis planejados para quando a obra terminar, a gente já tem os móveis para colocar no prédio sede, no valor de R$ 339.400, somando-se dá os R$ 491.658,47. Alguma pergunta?
Primeiramente, quero agradecer, né, à senhora Fátima Johansen pela explanação, né, do demonstrativo referente ao Poder Legislativo da Câmara Municipal. Então, agora, né, o espaço aberto, né, para cada vereador direcionar, né, alguma pergunta para a senhora Fátima a respeito de algum assunto no qual foi abordado sobre, né, o demonstrativo do Poder Legislativo. Lembrando que cada vereador, né, terá 2 minutos, né, para poder fazer a sua pergunta. Logo tendo a resposta, né, da pessoa na qual foi perguntado, abrimos espaço para outro vereador também, em seguida, fazer uma pergunta também sobre, né, os assuntos abordados sobre o demonstrativo do Poder Legislativo. Algum vereador gostaria de se inscrever? Alguma pergunta, algum questionamento? Só queria fazer um questionamento, seria se tornar bem claro também, né, publicamente, no qual a senhora, né, a senhora Fátima mencionou, né, um valor de dotação atual de 80 mil, isso aqui na primeira página, a questão da... no código 44, né, 44-90-51, na qual a senhora mencionou no início. Se a senhora pudesse fazer uma explanação somente sobre esse tópico, fazendo um favor. Onde fala sobre obras e instalações.
Então, com relação à manutenção e reforma do prédio da Câmara, nós iniciamos com 80 mil no ano e foi empenhado até 30/4, R$ 6.250,00, referente à contratação do Irabayashi, né? Para fazer o levantamento de quanto falta ainda para terminar a obra e quanto ainda é a atualização das planilhas.
Então, somente para salientar, a senhora Kátia pudesse, né, acrescentar, né, sobre o assunto, fazendo um favor.
Esse valor é referente à contratação, né, de serviços de engenharia, porque com a rescisão do contrato com a construtora Jolie, então nós tivemos que reiniciar todo o processo para a contratação de uma nova construtora. Porém, como os valores estão desatualizados e alguns serviços não foram concluídos e nós tivemos furtos também na obra, então essa empresa de engenharia que está realizando todo o levantamento e atualização dos serviços já constantes na planilha e que ainda não haviam sido realizados, para que a gente possa efetuar um novo processo licitatório para a contratação aí de uma construtora para terminar a obra da Câmara.
Muito bem. Mais algum questionamento? Alguma pergunta? Camila, alguma pergunta, né, pelo site da Câmara? Eu peço por gentileza, então...
Posso continuar?
Opa, sim, sim.
Agora nós vamos verificar os limites constitucionais para os gastos com subsídios. Nós podemos ver que o subsídio dos vereadores hoje está dentro do limite constitucional, que é 40% sobre o valor do deputado estadual. Ok? Na próxima, nós podemos ver que o limite constitucional com despesa do Poder Legislativo é 7% do valor da receita corrente líquida. Nós teríamos o valor de R$ 23.088.763,24 como o valor do orçamento da Câmara. Só que nós temos um valor abaixo disso, então nosso limite está correto. Está no valor de R$ 8.744.000. No próximo, nós vamos ver o limite de 70% com gasto da folha de pagamento. a Câmara só pode gastar 70% daquilo recebido para a folha de pagamento. Nós recebemos em abril 727 mil, nós teríamos até 508.900 para gastar, e nós gastamos R$ 292.011,41. No próximo, nós temos o limite referente à despesa com pessoal, que dentro do município, o legislativo pode gastar até 6% da receita corrente líquida com a sua despesa com pessoal. E nós gastamos bem menos que isso. No mês de abril, nós poderíamos ter gasto até R$ 1.784.404,20. E, na verdade, nós gastamos, no mês de abril, R$ 345.820,99. Na próxima explanação, vocês vão verificar a disponibilidade financeira. Nós temos uma disponibilidade até 30/4, R$ 2.102.255,33. Daí a gente vai abatendo o restos a pagar não processado, que tem lá um saldo de R$ 491.658,47. Empenhos liquidados a pagar, nós temos R$ 424.582,43. Saldo de despesas a serem empenhadas, nós temos R$ 488.733,84, dando uma liquidez de R$ 697.279,59. A Câmara ainda tem um valor de R$ 5.836.000 para receber de duodécimo, e tem ainda um valor orçamentário a gastar de R$ 6.605.499,97. Nessa proporção também a gente vê uma liquidez de R$ 769.499,97. Por enquanto é só. Obrigada.
Sobre a apresentação demonstrativa, né, do Poder Legislativo, mais algum questionamento, alguma pergunta? Peço por gentileza ao primeiro secretário, né, da comissão, o vereador César, que faça a leitura, né, do segundo tópico para começar a demonstração.
Matéria recebida número 495 de 2026, né, Prefeitura de Bitinga. É, o ofício 880/2026 sobre metas fiscais do primeiro quadriênio de 2026.
Agora, nesse instante, né, peço por gentileza, né, que faça a explanação e apresentação do Serviço Autônomo Municipal de Saúde, o senhor Fernando, por gentileza.
Boa noite a todos. Vamos dar início, então, à prestação de contas da saúde referente ao primeiro quadrimestre deste ano, né? Então, lá no quadro, esse ano, esse quadrimestre aqui, nós elaboramos diferente para ficar mais bonita a apresentação, né? E com dados completos com relação as unidades de saúde que estavam faltando e algum dado da Santa Casa que também vai ser apresentado. Então, o primeiro quadro, nós temos todas as receitas que o município de Bitinga recebeu, né, no primeiro quadrimestre. Então, o que é interessante, para não ficar lendo essa quantidade de número aí aleatoriamente, o que nós podemos observar? Que o total, que engloba o IPTU, o ISS, o ITBI, o Fundo de Participação dos Municípios, o Imposto de Renda, que é retido dos trabalhadores, dos fornecedores, fica também para o município, o ITR, a cota parte do ICM, do IPVA, as multas e juros de todos os impostos, multa e juros da dívida ativa e a cota parte do IPI. Somou R$ 78.382.494,69. Pela legislação, né, pela Constituição Federal, teríamos que aplicar no mínimo 15%, que implicaria no montante de R$11.757.374,20. Então, o próximo quadro, ele vai ao demonstrativo de recurso aplicado no período. Então, nós vamos retomar, né, a base de cálculo, que é a somatória de todos os impostos recebidos pelo município no primeiro quadrimestre. É quanto? R$78.382.494,69. O mínimo que deveria ter sido aplicado, segundo a legislação, R$11.757.374,20. A despesa geral aplicada, liquidada, nós aplicamos o somatório de R$22.948.179,69. Vamos deduzir desses 22 milhões as despesas adicionais da saúde, que é conhecido como convênio, R$7.389.573,21. Então, houve uma aplicação, né, com recurso próprio de R$15.558.606,48, superior aos R$11.757.374,20, que corresponde a 15%. Nós aplicamos, então, o percentual de 19,85%. Na sequência, nós temos a aplicação de recurso per capita em ação e serviço de saúde. Então, houve assim, a receita de impostos, R$78.382.494,69, as despesas com recurso próprio, que é os R$15.558.606,48, e gerou 19,85% de aplicação. Então, com relação ao número de habitantes do último censo do IBGE, nós aplicamos R$370,68. E com recurso próprio, nós aplicamos R$251,31. Na sequência, nós temos aí o quadro com a série histórica dos gastos por cidadão de Ibitinga, de 2022 até o primeiro quadrimestre de 2026. E houve essa crescente aplicação. Ó. A despesa per capita, com recursos, todos os recursos somados, e a despesa per capita somente com os recursos do município. Então, em 2026, até abril, R$370,68, com a somatória de todos os recursos, e R$251,31 somente com recursos próprios. Na sequência, nós temos o resumo das receitas e despesas do SAMS. Nós iniciamos, 1º de janeiro de 2026, com um saldo somado de todos os recursos em conta bancária, R$6.100.275,24. Aí, somando esse valor, as nossas receitas, receitas recebidas, né? R$8.369.427,21. Mais as receitas extra-orçamentárias, R$1.733,17,20. A transferência que o município faz para o SAMS todo mês, né, somou no quadrimestre R$15.891.654,96. Aí a despesa, né, que é a saída de recurso, R$21.317.114,54. E a saída extra orçamentária é de R$4.817.987,65. O saldo em dinheiro em bancos em 30 de abril é R$5.959.272,42. Essa aí é a somatória de todos os recursos, né? Recurso próprio, recurso estadual, federal e emendas, se o caso. Na sequência, nós temos os restos a pagar. É, demonstra que foi inscrito até 31/12/2025, ou seja, que foi inscrito do ano de 2024 para trás, R$ 3.922.115,61. Nós pagamos até 30 de abril R$ 2.974,62 e anulamos R$ 1.983,61. Então, só falta pagar em 30/4, a título de res a pagar, R$ 946.069,57. Aí a comparação da receita e da despesa. É, o orçamento, né, do SAMS é de R$ 81.477,80. A previsão atualizada, né, R$ 82.654.068,86. Foi realizado 29,35% desse valor. Nós já recebemos essa receita nesse percentual. A despesa, ela tem o mesmo valor, né, porque o orçamento da receita e da despesa obrigatoriamente são iguais, e nós já consumimos 60,07% do quadrimestre. Pode perguntar, senhor.
Com a palavra, o vereador Zé Rocha.
Boa noite, presidente, demais vereadores e público presente, que está acompanhando aqui a audiência pública, Facebook, YouTube. Cumprimento as funcionárias dessa casa, a todos os secretariados, diretores, ao Fernando. Me fala uma coisa, você falou que já foi realizado 60% da despesa.
Exatamente.
O valor total de 82%. Queria entender essa parte aí.
R$ 49.651.904.
Foi empenhado.
É, isso aí já foi empenhado.
Foi empenhado.
Exatamente.
Quer dizer, no total do valor geral de 82 milhões, você já gastou 60%, é isso?
Perfeitamente, isso aí.
Poderemos sofrer um caos ainda.
É que no início do ano a demanda é sempre maior, né? Ah. E fazem compras mais volumosas, né, para abranger mais meses do ano. Então, o orçamento ele é mais executado nos primeiros 6 meses do ano. Depois, conforme vai formando o estoque, a compra vai diminuindo.
Não, isso na matemática, assim, dos 100%, você já usou 60%, não é isso?
Sim, exatamente.
Podemos correr um risco aí de fornecedores, correto?
O risco, ele existe. Em qualquer situação.
Nesse sentido, você, assim, tecnicamente, corremos o risco. Porque nós estamos agora no...
Ah, Zé, não melhorou, não.
Mas risco de quê?
Assim, já utilização de 60% do orçamento. Que vai faltar dinheiro para o término do ano. É isso que eu quero dizer para você.
Então,
se nós usamos 60%, desculpa, se usou 60% até agora, em mês de maio, que é final de maio, já tem mais 6 meses, correto? Então, nós teremos 40%. Pode ter algum declínio aí de investimento. Pode ser ou não?
É possível que, em termos de vencimento, haja declínio. Mas a demanda que foi nos oferecida, nós cumprimos.
Sim.
Então, todo mundo que...
É porque empenhado tem 49 milhões. É um a pagar. Está empenhado 49 milhões. 60% já utilizou desse recurso aí.
Isso. Certo? Foi a demanda que foi apresentada em saúde foi coberta.
Sim.
Isso aí... consumiu 60% para atender todo mundo. Então, se tivesse feito economia, alguém teria
estado fora. Eu concordo.
Alguém teria ficado fora. Agora, se não for suficiente, que toda a execução de orçamentária da saúde, ela apresenta esses picos, né?
Sim.
Nos primeiros 6 meses. Se todo ano a gente fecha sem problemas.
Porque, querendo ou não, a saúde, pelo que estou vendo aqui... Ó, só pela presença da UPA, os UBS, Santa Casa, os atendimentos que foram feitos, você vê que tem um acréscimo muito alto, porque é um ano atípico, correto? É um ano que o tempo frio, chuva, a questão respiratória, um monte de coisas, os postos de saúde, a questão saúde, aumentou muito. Né? E tem algumas frentes aí que estão vindo aí, que é uma coisa que não estava no script para o pensamento para este ano. Então, tem uma certa preocupação, porque tem 120 mil atendimentos, salvo engano, aqui no, na UPA, correto? Mais que 50 e poucos mil no pronto-socorro, certo? Você percebe que a urgência e emergência, o pico subiu muito. Isso é sinal que aqui a parte de baixo não está dando o suporte necessário. Concorda ou não concorda? Então, a preocupação é essa, porque é um ano atípico, o orçamento de 60% já está no gargalo. E, segundo, eu alertei no ano passado, pelo investimento que foi prestado conta de 2024, eu fiz um alerta até na audiência, falei assim, ó, pelos valores, eu queria entender onde vai ser colocado o recurso para atender o que passou. Um valor, não sei se foi 42%. Vocês estão a 19,5%. Pela média que eu venho acompanhando, vocês não atingiu os 21, 22 que vinha sempre fazendo. Só me engano, no quadrimestre passado, deu nos 22. Esse ano está 19. Esse ano é um ano atípico, diferente do ano passado, que é um tempo mais frio, tem a questão do frio, tem algumas questões de algumas viroses, algumas questões, eu não entendo muito tecnicamente a questão, mas você percebe a demanda e você percebe aqui a quantidade de aumento na emergência e urgência. Então, eu tenho uma certa preocupação, só para adentrar.
Então, o vereador não precisa se preocupar, porque foi executado 60 da receita, mas não foi nem executado nem 30 da receita. Então, tem recurso para chegar.
Então, tá bom.
Numa proporção matematicamente maior.
É só uma questão importante maior. A gente está esclarecer. Perfeito. Porque no 19,5, ou para mim, no meu ponto de vista, pelo investimento que teve, houve certa queda.
Vereador.
E eu percebo que ainda a rede tem um deficitário muito grande no atendimento.
Depois vai chegar os quadros de atendimento aqui, nós vamos falar sobre eles.
Vereador, boa noite. Só complementando ali a conclusão do Fernando, é que é o seguinte, no quadro abaixo ele já explica, primeiramente boa noite a todos os vereadores aqui presentes, a todos os presentes e a todas as pessoas que estão acompanhando aí nas suas casas. Tá? No quadro abaixo ali dele, ele já detalha que os valores de 49 milhões são referentes aos valores empenhados. Então, ele ainda tem despesas a executar quanto a isso. Porque os valores dele liquidados são de 22 milhões. Então, ele ainda tem 27 milhões para executar de despesa já empenhada. É costumeiro...
pagar 28, na parte de baixo aqui, já vai chegar a 28.
É costumeiro dos municípios em geral e dos órgãos públicos, a execução de contratos maiores que são pagos e divididos, é feito um empenho só no começo do ano no montante total e depois esse valor é dividido na liquidação mês a mês que ela se executa. Então, assim, porque foi utilizado 60%, não significa que realmente ele vai utilizar os outros 40 daqui 4 meses, mas sim que nesses 60 dele, ele vai decorrer ainda de um prazo mais longo. Então, a tendência é que ele passe a utilizar menos recursos empenhados. Então, ele vai passar a empenhar menos devido a esse parcelamento da execução dos empenhos. Tá? Então, aí só para complementar essa parte aí dele, então, assim, o quadro de baixo aí depois ele já demonstra tudo isso daí.
Ou seja, esses 60% não foram totalmente gastos, né? Estão empenhados em medicamentos e em outros itens que foram adquiridos, mas que vão ser pagos parceladamente.
Isso, o liquidado.
Empenhado não é dinheiro, né?
Isso. O liquidado é o que foi efetivamente executado.
Sim.
E o pago, que ele foi efetivamente pago. Mas o empenhado não necessariamente significa que ele ainda vai ser também executado, porque às vezes pode vencer o contrato e ser feito um novo contrato, então ele vai voltar. Então isso daí ainda ele tem uma oscilação de movimentação.
Sim.
Que não vai onerar de forma drástica a ponto de, tipo, daqui 4 meses ele não ter mais orçamento ou ter consumido o 100% dele, tá?
Sim. Acho que essa audiência é importante tirar essa preocupação, porque nós faz parte de uma administração pública, tanto Câmara como Executivo. Porque quando se fala em 60%, né, nós aplicamos 60%, correto, né, Fernando?
Isso, exatamente.
Então, não poderemos falar, Por exemplo, um ano atípico também de político, ano de Copa, queda de arrecadação, tem um monte de fatores e índices que pode ser agravante.
É, então, esse comprometimento de 60, às vezes faz um empenho em fevereiro, março, até mesmo em janeiro, mas já é para o ano inteiro.
Sim.
Então, não vai reempenhar isso, não vai ter mais consumo dessa dotação, mas o dinheiro está lá. Né? Então, agora, no segundo semestre, o que acontece? Vai caindo, porque os empenhos agora são menores. Às vezes, compra uma carga de medicamento grande, então dá aquele impacto naquele mês. Né? Mas esse aqui, em termos de fluxo monetário, não ocorreu, ele vem picado. Conforme vai chegando, o medicamento vai pagando com 30 dias daquela forma lá. É uma forma de justificar esse indicador aqui, tá? Pode continuar?
Sim. Por gentileza, senhor Fernando.
Então, aqui na sequência, nós empenhamos, então, R$ 49.651.904,67. Liquidamos R$ 22.440.183,88. Pagamos R$ 21.317.114,54. E aí temos ainda a pagar R$ 28.334.790,13. Isso aí é o que a gente tem somando tudo que está empenhado, né? Não somente o liquidado. Agora tem o resumo dos repasses para Santa Casa. Esse quadro aí, que foi pedido para a gente na última audiência, ele foi dividido assim, ó, a fonte 1, 2, 5 e 8. A 1 é a municipal, a 2 é a estadual, 5 é a federal e a 8 são as emendas impositivas dos vereadores. Esse numeral aí, 1, 2, 5 e 8, é um número que é estabelecido pela Secretaria do Tesouro Nacional e o Tribunal de Contas acompanha. Tá? Então, veja bem, foi orçado para Santa Casa, somando todos os recursos, no ano, R$ 37.727.887,80. Nós já empenhamos R$ 34.363.348,77. Já liquidamos e pagamos o mesmo valor, porque a gente liquida imediatamente já faz a transferência. R$ 11.070.713,86. Então, foi feito aqui, você pode observar que está por recurso. Está o empenhado, o liquidado e o pago. Então, aqui nós já pagamos R$ 11 milhões, quase uma quantia da metade, quase, do valor da Santa Casa. Está tudo aqui, os recursos que foi para ele. Então, o que entrou de recurso nosso no caixa da Santa Casa é 11 milhões, tá? No primeiro quadrimestre.
Certo. Somente uma dúvida nesses repasses, né, para a Santa Casa. Nós vemos aqui a legenda municipal, estadual e federal. Quando é recurso de ministério, né, Ministério Federal ou repasse de emendas impositivas de deputados estaduais e federais, entra nesse recurso estadual e federal, é isso,
exatamente,
né?
Exatamente.
Ah, ótimo.
Mais alguém?
Não está vendo?
Sim, claro.
Está empenhado 34, correto?
Sim.
Dos 37.
Isso.
Liquidado 11 milhões.
Isso. E pagou também 11 milhões.
11 milhões. Tem um risco?
Risco de não pagar eles?
Eles pediram mais aditamento financeiro para a Santa Casa?
Existe a possibilidade de eles pedirem um aditamento nos nossos convênios, nossos termos de convênio, de colaboração e tal. Mas tem. E isso aí, às vezes, vem emenda que é destinada à Santa Casa, que a gente tem que fazer o termo de aditamento. Agora, de recurso próprio, para aumentar, aí tem que ver na prefeitura mesmo.
É isso,
né,
que eu estou falando para você. Eu acredito que vai. Segundo, porque eu percebo que o Santa Casa não tem ainda sua estrutura, já fizemos vários regulamentos, não foi ainda, tem que a organização social, ela não tem o conselho fiscal, não anda, não tem eu não sei como é que está conseguindo. Segundo, não continua a mesma coisa, não fazendo os pagamentos depositando o fundo de garantia. É uma coisa assim que eu percebo que está gritando, vai gritar.
Estava na Santa Casa, me tirou uma dúvida ontem. Eu não sei
se
está
empenhado aqui, 11, tem 34, tem, vai gritar. Desculpa, só para finalizar.
Sim, sim.
Vai gritar.
Não, somente para reforçar, né, o que o vereador José Rocha disse. Ontem eu estava conversando com alguns servidores da Santa Casa. É fato, né, a senhora Keila pode confirmar para mim, é fato que a questão do fundo de garantia está sendo depositada a partir desde janeiro?
Boa noite
a, partir desse ano,
a todos,
né?
Boa noite ao presidente, boa noite Ricardo, a todos os vereadores, aos colegas presentes, aos ouvintes que estão nos assistindo das redes sociais. Isso é verídico, vereador Ricardo. Neste ano, houve uma força-tarefa, bem, apesar de todas as demandas da saúde, em especial da Santa Casa, está acontecendo o depósito do fundo de garantia dos funcionários da Santa Casa. Viu, vereador Rocha? A partir de janeiro deste ano, está sendo depositado o fundo de garantia dos funcionários, né? O patraizmente, como dizia um nobre vereador amigo de vocês, está sendo negociado, né, porque não foram poucos anos. Né? Vocês devem saber que foram mais de 20 anos. Então, é algo acumulativo e que vai ser a proposta deste governo do doutor Florisvaldo e do doutor Marcel é que se acerte tudo o que tinha do passado. Mas o presente está sendo depositado.
A partir desse ano?
Isso.
2025 ainda não, né?
Isso.
Vai ser negociado isso aí. Né?
Isso.
Eu acredito que devia ter uma lei, não sei se é para municipal ou se entra pela lei orgânica, que a partir do momento que sob a intervenção da prefeitura, da prefeitura, que seja o gestor que assumisse o município, ele teria que ter. Ele não poderia deixar de apagar o fundo de garantia dos funcionários. Seria obrigatório ele cumprir isso daí, para não ficar essa bola de neve. Tem pessoas que já até faleceram e não receberam seus direitos. Sabe?
Sim, concordo.
E você, como você sabe, na área da saúde, como enfermeiro,
sim,
você sabe como é uma das frentes primordial dentro da saúde pública, são esses trabalhadores. Ainda a pandemia mostrou a importância dos funcionários da saúde, principalmente os técnicos de enfermagem, limpeza, todo aquele que estava na linha de frente, mostrou a importância. Só que aí você percebe, passa os anos, as pessoas não valorizam, ainda deixam de pagar os seus proventos, que é de direito. Isso traz um desgaste emocional para a pessoa, de cumprir bem o seu trabalho, porque só estão lá porque gostam mesmo. E você sabe que, por além de gostar, a demanda hoje no mercado, hoje a oferta é grande para a área de trabalhar. E as pessoas estão porque gostam do que faz. Então, isso é uma coisa que não pode acontecer, de jeito nenhum. Espero sim que a gestão, eu torço para que a gestão faça, através de vocês e a gestão pública, consiga sanar essa dificuldade. Né? Isso traz um alento melhor para os funcionários, traz um empenho melhor, traz uma carreira melhor, porque as pessoas... A pessoa não tem seu recurso, não tem seu direito, mas não tá sendo adquirido, você entendeu?
Uhum.
Espero que eu torço mesmo, de coração.
Inclusive, o vereador, vou pegar um gancho naquilo que o senhor falou anteriormente com relação ao aumento de atendimentos, né, que está ocorrendo. Então, realmente aconteceu. Por exemplo, no Centro de Especialidades, a gente houve um aumento de consultas, de 800 consultas mês. Aumentou do ano passado para cá. Então, isso tudo é custo. Né? Daí, por exemplo, o que se prioriza com o recurso que vem? Prioriza-se o munícipe, o paciente, o doente. E aí, esses outros encargos vão ficando para trás. Por isso que é importante, inclusive, ressaltar aqui a questão da emenda impositiva dos vereadores. A gente observa, por exemplo, agora, posso até ler aqui como que foi a apresentação dos vereadores para a Santa Casa. Lembrando que tem essa questão dos funcionários que a gente é como você disse, o senhor disse, realmente é muito importante. Eles são a linha de frente, né? E assim, quando o vereador destina para a Santa Casa a emenda impositiva, né, o que acontece? A gente, ao invés de gastar esse dinheiro com, que queria gastar com consultas, ou com cirurgia, ou com outra coisa, a gente pagaria o fundo, porque com a emenda não pode se pagar encargos, né? Mas se direcionaria esse recurso para que o funcionário também fosse atendido, né? A gente observa que teve vereador, por exemplo, que investiu significativamente seu recurso, outros não. Então, a gente acaba sentindo lá na frente. É, isso que você falou também, que vai precisar de recurso lá na frente, com certeza vai. Com certeza vai. Porque, senão, a gente vai parar lá e para agosto, setembro, a gente para de comprar remédio, a gente para de levar os pacientes para fora, a gente para de fazer tudo. Então, isso é algo previsível.
É isso que eu estou... Um assunto, Keila, uma questão... Eu penso assim, ó, ninguém investe se não tiver transparência. Se você falar para mim que a Santa Casa hoje tem transparência, infelizmente não tem. Então, ninguém investe numa coisa que não tem um demonstrativo de melhorias, não tem a organização social correta. Ninguém coloca dinheiro numa coisa que não tem transparência.
Vereador, eu discordo disso assim, nesse momento, porque eu, por exemplo, estou lá todos os dias e eu tenho acompanhado assim, rigorosamente o que tem comprado, o que tem feito no dia a dia, desde de todas as cirurgias e internações. E assim, só quem está lá dentro mesmo sabe. Por exemplo, a gente tem paciente que está internado lá faz 6 meses, então, 8 meses. Isso é um custo altíssimo para a instituição. Porque, sim, por exemplo, mesmo que o paciente está internado pelo SUS, né, o recurso do SUS, quanto maior a internação, menor vem o recurso. Olha que coisa. Isso é política de saúde, tá? Isso não é nem nosso. É lá de cima. Quanto mais tempo o paciente fica internado, menos vem. Então, aí a gente vai pôr o paciente na rua? Não, a gente continua com o paciente lá, a gente continua atendendo a demanda, a gente tem paciente, inclusive, de outras cidades que vem aqui.
Então, e aí eu, pelo que eu estou falando, agora eu não sei que você está fazendo parte da gerenciamento, da administração da Santa Casa, porque até um certo momento o Santo está cuidando da sua parte de casa, não estava na Santa Casa. Agora, não sei se fizeram uma
é porque tipo, eles têm convênio com a gente. Sim. Então, a gente participa.
Você está fiscalizando o dinheiro que está passando para lá. Isso.
É isso. Exatamente.
Aí eu concordo.
É.
Antes não estava tendo esse acontecimento.
Não.
Estava tendo, Keila?
Não. Mas do ano passado para cá a gente tem acompanhado.
Então, é importante essa informação.
Sua, isso.
Entendeu? A gente fica feliz de ter essa informação. Porque até um certo momento o Santos não estava interferindo nessa da casa.
Não, a gente, inclusive, tem não uma tava. Comissão que fiscaliza todo o recurso que vai, o que é, onde é pago, sabe, onde é gasto. A gente tem acompanhado isso diuturnamente, vereador. Posso te garantir.
Tá.
Inclusive, quero informá-lo aqui também, uma pauta que o senhor sempre me cobra, que é com relação à contratação de mais funcionários para o SAMIS. Tá? Agora, no mês de junho, a gente vai soltar o concurso, tá bom? Para todas, né, o senhor sabe, talvez até mais do que eu, do que falta de tudo, de vários, né? Fisioterapeuta, fonoaudiólogo, psicólogo. Nós temos vários profissionais que faltam, né? E, inclusive, assim, é um recurso também que a gente vai precisar. Você concorda? Porque, assim, hoje a nossa folha já é 101%. Tribunal de Contas, olha só como existe um fator contraditório aí. O Tribunal de Contas me fala assim, olha, você está com 101% de folha. Só que daí, na outra página, ele coloca assim, está faltando motorista, está faltando psicólogo, está faltando... E aí? Entende? Entendo. O próprio Tribunal de Contas faz isso comigo.
Eu quero deixar uma coisa bem aqui, anotada aqui, na audiência. Uma questão que eu quero falar para você diretamente. Eu sempre falei aqui na reunião de comissão, eu gosto do teu trabalho. Tá?
Obrigada.
Eu gosto do teu trabalho. Eu falei assim, o problema não é o Keila. O problema é se ela tem carta branca, se ela tem suporte para trabalhar. O problema não é você. E eu posso falar, cara, mesmo não tem. Se eu te falar de criticar, vou te criticar também. Mas eu falo assim, o problema não está com você. O problema é outra coisa. Mas não é com você. Isso eu quero deixar bem claro para você. Já te conheço, já conversamos várias vezes sobre esse assunto. Então, o mais importante é que as coisas começam a melhorar. Que falar para mim que a Santa Casa tem transparência, não estava tendo. E não está tendo.
Peço por gentileza que o senhor Fernando dê continuidade na explanação, fazendo favor.
Agora o próximo quadro, né, o 12, são as vacinas. As doses aplicadas, né, no primeiro quadrimestre. Pode ver que em abril aumentou, quase que dobrou, olha, 7.005 doses. Então nós aplicamos 16.205 doses de vacina.
Aqui a gente já começou, então, a campanha de vacinação contra a gripe, né? Graças a Deus, que é algo que faz bastante diferença. E nos próximos meses nós teremos também, que vai vir para toda a população, a vacina da dengue, que é uma grande novidade para todo o Brasil. Em especial no estado de São Paulo, está sendo produzida pelo Butantan. Vai ser uma dose única. E, se Deus quiser, logo essa doença vai ser erradicada aqui, porque é uma das doenças que ainda mata no Brasil. Então, assim, hoje a gente tem ainda, nós temos falhas na campanha de vacinação, na vacina como um todo. Gostaria de lembrar vocês para falar para os seus eleitores, para as suas visitas, para os seus pacientes e munícipes, que a gente descentralizou a sala de vacina, que antes era somente lá naquela sala de vacina no antigo pronto-socorro, e hoje nós temos. No Santo Expedito nós temos sala de vacina, no Campo Belo, no Jardim IP, e agora sexta-feira a gente está inaugurando na Vila Simões e nos próximos meses nos bancários. Por quê? A gente sabe que esse pessoal é humilde, não tem carro, não tem como se deslocar, então a gente faz, a gente quer chegar mais perto desse paciente vulnerável.
Parabéns. Tá?
Isso é uma das grandes conquistas nossas, e a gente fica chamando porque... por exemplo, criança, ainda tem pais que não levam, e de acordo com o ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, isso é um direito da criança obrigatório por lei, e a gente tem que cumprir isso. Né? Então, a gente gostaria de pedir ajuda de vocês, inclusive, para falar, olha, é muito importante a vacinação infantil e de adulto, né? Que a gente vai estar lá sempre. A gente tem feito, inclusive, horários estendidos, horários à noite para o pessoal que trabalha. Nós estamos com o trailer também da saúde, né? Vocês devem ter visto que a gente está fazendo um itinerário aí nos bairros onde não tem. E a gente está com a vacinação no trailer também, tá, vereador Rocha? Para um plus aí a mais. Vamos para o próximo?
Agora, vamos passar para o quadro aí de consultas. As consultas médicas. Então, né, nessa exposição de hoje, a pedido do pessoal que fez o requerimento, nós colocamos todas as unidades de saúde reunidas, tá vendo? Aí tem desde o Centro de Saúde 2 até a unidade móvel. E nós fizemos consultas no montante, no quadrimestre, de 26.863 consultas. O carro-chefe aí é o Centro de Saúde 2, com 4.434 atendimentos. É o postão lá onde a gente fica. Aí a consulta de pré-natal, né? Nós tivemos um total de 1.126 atendimentos. Também o maior atendimento foi na UBS Joaquim Claudino. Não tem mais aqui atrás. O total foi... copiou.
Não, não copiou, não. É continuação.
Continuação? Vai ter o mesmo número aqui, ó.
Não, vai.
Aí temos ainda no PSF Salustiano Pinheiro de Bitinga, Clotilde Abrão Quaresma, o Albino Quaresma e Adela do Prado. Então, o total... 1.126. Consultas de enfermagem, total de 6.383 atendimentos. Agora, consultas com outros profissionais. Aqui inclui assistente social, fisioterapeuta geral, fonoaudiólogo geral, nutricionista, profissional de educação física na saúde, psicólogo clínico e terapeuta ocupacional. O total de 6.673 atendimentos. Odontologia, atendimentos odontológicos, o total de 2.622 atendimentos, procedimentos odontológicos, 8.713 atendimentos, depois exames complementares, exame do pezinho, 211, coleta de citopatológico, que é o Papa Nicolau, 836, audiometria, 143, procedimentos por unidade. Aí temos 86.495 atendimentos, visitas do agente comunitário de saúde, 21.384 visitas, visitas domiciliares em equipe, 444 no quadrimestre, exames. Aqui nós temos exames de laboratório, radiografias, ultrassonografias, tomografias e ressonâncias. Total de 73.525. Atendimentos do SAMU. O SAMU 192, atendimento pré-hospitalar móvel pela equipe de suporte básico via terrestre e transporte interhospitalar pela USB. 485 no total. Aí, números da zoonose, capturados cães e gatos, no total de 6, cães e gatos doados, também 6, castrados, 617. Unidade de pronto atendimento, todos os procedimentos reunidos, 121.862, que é a UPA. Pronto-socorro da Vila Maria, 58.939 procedimentos. PET não é aqui, né? PET
não é nosso. Agricultura. Agricultura.
Movimentação por unidade. É, aqui é transporte passageiro. Aqui é a movimentação, é a produção por unidade. 359.528. São todos reunidos aqui, todas as UBS, todos os equipamentos de saúde reunidos.
Sobre, né, agradecer até o presente momento, o senhor Fernando, né, fez a explanação, né, de tudo, né, que foi feito, né, pelo SAMIS durante esses 4 primeiros meses do ano de 2026. Mais algum questionamento sobre, né, algum tópico, né, que foi falado sobre a apresentação do demonstrativo do SAMIS?
Não, isso é foi aquela fala da unidade de pronto atendimento que deu 121 mil, é isso, né?
Isso. Exatamente.
Só a unidade lá, o pronto-socorro, é isso?
Só a UPA.
A UPA, quer dizer.
É, porque está separado aqui, UPA. 121. E
121.
É, UPA e Vila Maria, né? Então,
houve um aumento, não houve nesse sentido em relação ao quadrimestre passado, alguma coisa assim?
É assim, vereador, por exemplo, deixa eu separar aqui, ó. Por mês, né? A gente observa que os pacientes, eles querem eles têm um imediatismo. Né? Então, a gente vê lá no atendimento, de todos esses atendimentos que, teoricamente, teriam que ser de urgência e emergência, qual que é a diferença? A urgência ela pode esperar até 2 horas, o que a pessoa está sentindo. A emergência tem que ser o atendimento imediato, que são chamados de laranja e vermelho. Só que o que acontece? Aí a gente atende o verde e o azul, que são pessoas que não precisariam estar lá. Por exemplo, dor nas costas há 4 meses. A pessoa vai na UPA. E aí, ela, além de tirar a vaga de alguém, ela atrasa um atendimento de outra pessoa de uma emergência. O que seria a emergência? Infarto, acidente, né? Qualquer coisa que tiraria a vida de uma pessoa. Então, a gente sempre tenta trabalhar isso, né, de que a dor nas costas, a pessoa pode agendar uma consulta no posto de saúde mais perto da casa dela ou ir no posto de saúde, Que ela não precisa, não é emergência. Mas a pessoa vai lá porque é mais rápido, porque ela não quer agendar. Então, isso é uma cultura. E, infelizmente, não é só do Ibitinguense. A gente observa e nas outras cidades que isso é geral. Tanto que vocês devem ter ouvido uma repercussão de que a gente nem está mais oferecendo o atestado para quem vai na UPA com essa queixa. Porque, às vezes, a pessoa poderia ir no posto de saúde, só tratar e voltar a trabalhar, mas aí ela vai por causa do atestado. Então, tem essa cultura no brasileiro, né? Infelizmente.
Ok, seria... Nessa questão, por exemplo, urgência e emergência, tem alguns dados da quantidade? Porque, de repente, podia fazer uma campanha forte em cima disso aí também, né?
Temos.
Talvez a comunicação
temos,
deveria.
Sim.
Porque, de repente, temos 20 mil atendimentos de urgência e emergência.
Temos tudo
aí
separado.
Aí você fala assim, temos 100 mil atendimentos de que não, paliativo que não era para estar na UPA. É uma questão, de repente, trabalhar forte nesse sentido.
Trabalhar,
porque é uma despesa alta.
Exato.
É muito alta. Isso eu entendo que é alta mesmo.
O custo da UPA é muito maior.
Eu, particularmente, se tivesse um trabalho forte nesse sentido, eu acredito que a UPA devia ter, por exemplo, um pediatra atender.
Sim.
Você está tendo ainda um pediatra? Não tem pediatra?
Na UPA não tem.
Então, tem algumas situações que devia ter.
É que assim, o vereador, com relação ao pediatra, é uma especialidade que hoje está difícil a gente conseguir até para atender no centro de especialidade do posto de saúde. Tem poucos profissionais. Então, na UPA, então, a gente nem consegue esse especialista para ir para a UPA, entendeu? Então, a gente tem todos os dias em algum dos postos de saúde e no centro de especialidades. Né?
Certo.
Mais algum questionamento para o senhor Fernando ou para a senhora Keila? Camila, temos alguma pergunta, algum questionamento, né, direcionado ao SAMIS pelo site da Câmara? Não? Então, primeiramente, antes, né, de iniciarmos a apresentação do Executivo, quero agradecer a senhora Keila, né, ao senhor Fernando, pelo demonstrativo que foi realizado nesse primeiro quadrimestre, porque é algo que nós da comissão já havíamos pedido desde o ano de 2025, né? Informações, né, mais claras, precisas, né, e fáceis para que a gente tenha os números exatos de tudo o que está sendo feito, realizado pela autarquia, nesses 4 meses do ano 2026.
Principalmente, nós que agradecemos.
Principalmente incluindo, né, aqui o que está sendo repassado, né, também para a Santa Casa. Que nós não tínhamos esses números, né? Uhum. Somente dizendo o que é para Santa Casa. Sim. Vinha tudo, né, englobado num valor total. E agora, da forma que foi apresentado, está facilitando bastante, né,
tá,
o nosso entendimento, até mesmo os esclarecimentos de vocês também.
Muito obrigada.
Agradecemos aí, né, pelo trabalho que foi feito entre a Comissão de Orçamento, né, pedindo, né, essas informações de formas mais detalhadas, uhum, desde o ano 2025, e dessa forma foi apresentado nessa apresentação do primeiro quadrimestre de 2026.
Agradecemos os funcionários do SAMIS que elaboraram esse estudo e fizeram um levantamento para a gente poder trazer aqui e apresentar para vocês, né, Fernando? Certo. Muito obrigada e boa noite.
Peço por gentileza ao vereador César, né, que leia o terceiro tópico, né, dessa audiência pública dessa noite.
Matéria recebida número 495/2026, Prefeitura de Ibitinga, metas do primeiro quadrimestre 2026 da Prefeitura.
Peço por gentileza, né, ao senhor Maurício e ao senhor Olilson, que façam a explanação, né, da apresentação, né, do cumprimento das metas desse primeiro quadrimestre de 2026 da Prefeitura Municipal de Ibitinga.
Presidente, eu peço licença, eu tenho um compromisso.
Sim, vereador.
Eu fiz questão de acompanhar uma hora e meia aqui da.
Sim, vereador.
Parabéns pela audiência.
Agradeço a presença.
A saúde, estamos acompanhando. Eu gosto da sua sinceridade de falar que o risco vai ter, e tem mesmo. Isso é importante. Para que os gestores, quem assumiu aí, possa estar acompanhando lado a lado a saúde de Ibitinga, que a saúde básica, ela é muito importante. Tá? E se está assim, porque faltou gestão aí de. Eu tenho um olhar mais na saúde básica, mais cumprimento. Tenho olhado aqui, vou analisar mais algumas coisas e estarei conversando ou cobrando, alguma coisa assim. Acho que esse é o papel nosso do legislativo, e o executivo executar, o legislativo é fiscalizar. Mas parabenizo toda a equipe aí.
Por gentileza, senhor Lilson, né, o senhor Maurício, fazer a apresentação, né, do primeiro quadrimestre da Prefeitura Municipal de Bitinga.
Inicialmente, queria agradecer e cumprimentar os vereadores presentes, aos membros da Comissão de Orçamento e Finanças da Câmara, os funcionários do Legislativo, os nossos colegas do Executivo, o Lilson, a Keila e o Fernando, do SAMS. E nós estamos aqui para apresentar perante essa comissão e autoridades e cidadãos do município de Bitinga para demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais do orçamento fiscal e da Seguridade Social nos termos do estabelecido no parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Aqui apresentaremos os principais aspectos do resultado primário da receita, da despesa e da dívida consolidada no primeiro semestre do ano de 2026. A análise do resultado fiscal relativo ao período em questão tem a finalidade de demonstrar de forma clara e inequívoca o cumprimento de todas as metas fiscais previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Para apuração dos dados mencionados, serão considerados todas as esferas de governo, compreendendo a Prefeitura do município e a Câmara Municipal de Ibitinga. Como resultado primário, nós temos a apresentar o seguinte. As receitas fiscais, elas têm a previsão para o primeiro quadrimestre, previsão até o primeiro quadrimestre de R$ 343.199.304. E no período foi realizado o valor de R$ 113.506.714.77. Portanto, nós tivemos uma realização de 33,08%. Com relação às despesas fiscais, a previsão para até o primeiro quadrimestre era de R$ 363.280.932.64 e, no período, foi realizado o valor de R$ 100.685.704.36. Portanto, tivemos um índice de realização de 27,72%. Isso tudo implicou num resultado primário positivo de R$ 12.821.010.41. Esse resultado primário, ele tem por finalidade demonstrar a capacidade do município de honrar o pagamento do serviço de sua dívida. Através dele, demonstramos o grau de autonomia do município, utilizando suas receitas próprias e transferências constitucionais e legais, honrando seus pagamentos com despesas correntes e despesas de capital, e ainda gerar uma poupança para atender o serviço da dívida. Nessa comparação, são considerados apenas as chamadas receitas e despesas fiscais, que não incluem as receitas financeiras do lado das receitas de operações de crédito e de alienação de bens. E do lado da despesa, o pagamento do serviço da dívida, que são juros, encargos e amortizações. Como já dito, o resultado primário no período foi de R$ 12.821.010.41. E verifica-se que o desempenho no quadrimestre apresentou um volume de recursos expressivos, de forma a honrar os compromissos com a dívida pública.
Senhor Maurício, só tirar uma dúvida. Eu estou em mãos aqui com a apresentação do último quadrimestre de 2025, né, que foi feita audiência pública no dia 26 de fevereiro desse ano corrente. no qual, no resultado primário, né, constava o valor de 20 milhões, né, 63.416.063.460. E nesse resultado do primeiro quadrimestre de 2026, está o valor de 12 milhões. Né, no que se dá essa diferença, né, de um ano na apresentação do último quadrimestre para esse do primeiro quadrimestre?
Não, a apresentação dos 20 milhões do ano 2025,
sim,
ele morreu lá em 2025.
Certo.
Isso aqui é só dos quatro primeiros meses desse ano.
Desse ano, correto. Sim, sim. Tá bom a gente ter essa informação só para poder detalhar, então. Certinho.
Aqui no quadro 3, nós temos as receitas e despesas do exercício. E são números, aqui é uma salada de números aqui, que fala das receitas correntes de capital, receita corrente, receita de capital e receita intra-orçamentária. E das despesas empenhadas, liquidadas e pagas. As despesas correntes também, empenhadas, liquidadas e pagas, as de capital, mesma coisa, e as intra-orçamentárias. E esses números eles estão reduzidos lá nos primeiros números lá. E eu não vou fazer de forma cansativa, ficar narrando aqui número por número, e adianto que, considerando todas as fontes de recurso, a receita total realizada no quadrimestre foi de R$ 115.910.254,51, o que corresponde a 33,16% do total previsto para o período. As receitas correntes decorrem basicamente dos recursos arrecadados pelo município através de impostos, taxas, contribuições e serviços e pelas transferências constitucionais e legais. Foram arrecadados nesse grupo R$ 114.811.595,49, correspondentes a 33,56%. E tudo isso mais ou menos bate, porque cada quadrimestre representa mais ou menos 33,33%. Então, nós estamos bem dentro da realidade prevista. As receitas de capital decorrem de liberações da União e do Estado através de convênios, bem como das receitas de alienação de bens e operações de crédito. Foram arrecadadas nesse grupo R$ 866.174,92, correspondente a 13,41% do total previsto. As receitas intra-orçamentárias decorrem de pagamentos efetuados por entidades integrantes do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, sendo arrecadado nesse grupo R$ 232.484,10, correspondente a 22,89% do total previsto. A despesa empenhada até esse quadrimestre totalizou R$ 177.221.119,51, ressaltando ainda que o valor mencionado se refere às despesas empenhadas, e que, para efeito de desembolso, consideram-se as despesas efetivamente liquidadas, que somaram um total de R$ 91.718.881,32. E as despesas efetivamente pagas somaram um total de R$ 85.912.277,67. Conforme constatamos, o valor total da despesa liquidada é inferior em 20,87%, ou melhor, em R$ 24.191.373,19, ao valor arrecadado no período, o que demonstra de forma clara e inequívoca a capacidade do município de honrar os compromissos assumidos. No quadro seguinte, com relação a despesas com pessoal. As despesas com pessoal em cargos sociais totalizaram o valor de R$ 127.449.555,77 no período de maio de 2025 a abril de 2026, representando 38,64% do total da receita corrente líquida ajustada para esses cálculos, porque é o cálculo dos limites da despesa com pessoal apurado no mesmo período, que foi de R$ 329.839.374,93. Ressaltamos ainda que o limite prudencial estabelecido é de 51,30% e o máximo em 54%. Com relação aos restos a pagar, eles são as despesas empenhadas, liquidadas e não pagas, tratando, portanto, de obrigações já contraídas que necessitam de caixa para o seu atendimento. No caso dos restos a pagar aqui, eles têm os processados e os não processados. Os restos a pagar apurados no final do exercício 2025 e inscritos em exercícios anteriores totalizaram R$ 23.823.484,23. Desse montante, até o quadrimestre em exame, apuramos o pagamento da ordem de R$ 14.773.426,69, com um cancelamento no mesmo período de R$ 557.707,72 e um saldo remanescente do montante de R$ 8.492.349,82. Evolução da dívida, resultado nominal e limites. Ao final desse quadrimestre, podemos notar que o saldo da dívida consolidada líquida do município é de 0% da receita corrente líquida. Lembramos também que os restos a pagar para cálculo da dívida consolidada líquida são considerados somente os processados. E ressaltamos ainda que o limite legal estabelecido pela Resolução 40/01 do Senado Federal é de 120% da receita corrente líquida. E a Prefeitura não tem nenhuma dívida consolidada líquida. No próximo quadro, que é a manutenção e desenvolvimento do ensino, temos o seguinte: a aplicação mínima, de acordo com o artigo 212 da Constituição, é de 25%. E para o caso de Ibitinga, é de R$ 19.595.623,67. E nós tivemos uma aplicação de R$ 29.861.374,13 empenhado e R$ 19.381.398,47 liquidado e o valor pago de R$ 18.871.177,36. Isso significa um valor, um percentual de aplicação empenhado de 38,08%, liquidado de 24,71% e pago de 23,71%. E esses valores, eles são os correspondentes à aplicação feita pelo município nesse primeiro quadrimestre. No encerramento do período, o total empenhado representa o percentual de 38,08%, correspondente a uma aplicação a maior de R$ 10.255.622,23. Ressaltamos ainda que o limite obrigatório imposto pelo artigo 212 é de 25%. E nós estamos com uma aplicação até o momento aí empenhado de 38%. Com relação ao Fundeb, nós temos alguns números aqui, que tem um atendimento à aplicação mínima de 70% para o caso do magistério, e nós estamos com 78,19% empenhado, 78,19% liquidado e 73,13% pago. E com as demais despesas do Fundeb, nós temos 9,71% empenhado, 2,56% liquidado e 1,70% pago. Desse total, aí nós temos um percentual correspondente do Fundeb, que é o 70% do magistério mais o 30% das demais despesas, nós estamos aí com um percentual de 87,90% empenhado, 80,75% liquidado e 74,83% pago. Então, nesse primeiro quadrimestre, o montante empenhado corresponde a esses números falados anteriormente, 87,90% empenhado, 78,19% com o magistério e 9,71% com as demais despesas. Com relação a ações e serviços públicos de saúde, nós temos um valor final de aplicação de R$ 15.558.606,48, significando um percentual de 19,85%, quando o exigido pela Constituição é de 15%. Nesse quadrimestre, o total liquidado apurado representa um percentual satisfatório de 19,85%, correspondente a uma aplicação de R$ 15.558.606,48. Para apuração do limite legal, devemos considerar o total das despesas liquidadas. Assim, temos que o município superou o limite legal em 4,85%, que representa um montante de R$ 3.801.232,28. Ressaltamos ainda que o limite mínimo obrigatório imposto pela Constituição é de 15% e que isso representa R$ 11.757.374,20. Assim, o município vem cumprindo o exigido por lei. E concluímos, em resumo, o município de Ibitinga obteve nesse primeiro quadrimestre de 2026 o cumprimento integral das metas fiscais previstas. Por conseguinte, o resultado fiscal relativo a esse período comprova de forma clara e precisa o cumprimento de todas as metas e princípios de gestão fiscal responsável do atual governo e de seus demais gestores da administração, com a disciplina fiscal e a importância da gestão dos recursos públicos previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal e a consequente manutenção da estabilização fiscal do município.
Agradeço a
explanação. Muito obrigado por tudo.
Agradeço a explanação, né, do secretário, senhor Maurício. Então vamos agora abrir espaço, né, para caso tenha algum questionamento, né, sobre o Poder Executivo em cima, né, referente à apresentação das metas, né, das fiscais desse primeiro quadrimestre de 2026. Senhor Maurício, só me tire uma dúvida. Pelo que pude, né, ver na apresentação do senhor, para cada quadrimestre, mais ou menos, está sendo uma média de 33%, né, do que está sendo
né, feito com o orçamento do município. É isso, né? Se o senhor puder explicar um pouquinho do melhor para a gente.
Do que foi previsto.
Certo.
Os 4 meses significam mais ou menos 33% do ano de 12 meses.
Correto.
E dentro da previsão inicial, a gente está bem estabelecido aí. Existe variação de um mês para o outro, de acordo com algumas arrecadações que ocorrem mais num mês e menos no outro, mas entendi. Na média isso vai, ao longo do ano, vai dando mais ou menos esses valores mesmo.
Certinho. Fátima, alguma pergunta, algum questionamento? Camila, temos alguma pergunta, né, pelo site, pelo e-mail da Câmara? Não? Terminado, então, as apresentações, informo a todos, né, que a Comissão de Orçamento, Finanças e Contabilidade da Câmara Municipal de Bitinga extrairá suas conclusões sobre a demonstração dos cumprimentos das metas aqui apresentadas e tirará suas conclusões, que será divulgada junto à imprensa local. Antes de finalizarmos, quero aqui agradecer mais uma vez a presença, né, do primeiro secretário da Comissão de Orçamento, o vereador César Hurtado. Agradeço também a presença da gestora do SAMES, né, a senhora Keila, como também o diretor de financeiro, o senhor Fernando. Agradeço a presença do secretário de Finanças do Executivo, o senhor Maurício Mergulhão, como também o diretor, o senhor Lilson, a diretora financeira da Câmara Municipal, a senhora Fátima Johansen. Quero agradecer também, né, a todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais. Agradecer também a presença, né, do vereador José Nilson, a todos aqueles que nos acompanharam pelas redes sociais e também a todos, né, os servidores e servidoras da Câmara Municipal. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado essa audiência pública. Tenham todos uma ótima e abençoada noite.
Segunda-feira.